extremamente, extremamente. Ah, extremamente, extremamente. Ah, extremamente desagradável.
O extremamente desagradável na Renascença, com o apoio de Logo, faça a simulação do seu seguro em logo.pt.
E hoje éramos para falar de Gustavo Santos, mas ainda não é desta. Oh. Porque entretanto estreou a nova novela da SIC. Cá está.
Principal.
Chama-se Sangue Oculto.
Gosto muito, agora fiquei com pena de não ouvir o resto.
Pois é. Tens que ver logo à noite, na novela, depois do telejornal.
Passam inteiro?
Mas se calhar podes pôr a música só no telefone. Não precisas ver uma novela.
Não, mas eu recomendo que vejas. Chama-se Sangue Oculto e não sei se é o nome mais feliz. Porque quando se procura na net, o primeiro resultado é exame de sangue oculto nas fezes.
Epá!
Vírgula, distúrbios digestivos. Mas isto talvez tenha a ver com o meu histórico de pesquisas, atenção. Eu acho que se a ideia era batizar a novela com o nome de uma canção do GNR, talvez Ana Lee fosse o mais indicado.
Ah, não me digas que ela há um aquário de ostras cru.
Isso não, mas há coisas igualmente surreais. Já lá vamos. Comecemos pelo princípio.
E feitas as apresentações, resta acrescentar que a história de Carolina e Benedita começa no dia de um outro nascimento, o da SIC.
A história tem a particularidade de começar a 6 de outubro de 1992. A música do genérico é de 1992.
E parece ter sido escrita em 1992, já que parte desta ideia genial.
Para ver o arranque da história de duas gêmeas separadas à nascença.
Não!
Sim, oh, não. Muito original.
Devia aparecer o Toy, duas vidas separadas pelo tempo.
Mas temos fiel, já lá vamos. Muito original em 1992. Em 2022 nem tanto, mas também... Quem é que disse que as novelas têm que ser originais? Pelo contrário, há coisas que o espectador aprecia sempre na sua novela da noite, não se cansa, nomeadamente Nascimentos. Novela que se parece tende a incluir sempre um trabalho de parto.
Força, Teresa, faz força.
A força, Teresa, faz força.
Cá está. Eu vi gente criticar este parto porque os bebés, as gêmeas, sim, nasceram sem cordão umbilical e sem sangue. Mas quer dizer, o título da novela deixa logo o aviso. O sangue nesta produção foi todo ocultado e é bom, para não ferir os espectadores mais sensíveis. A parte mais interessante desta cena é o facto de, enquanto as crianças nascem, os enfermeiros estarem todos reunidos numa salinha a ver a emissão inaugural da SIC.
Estudantes de luta contra as turbinas.
Quer dizer que a malta que fundou a SIC imagina que nós, como os mortais, batemos palmas quando a Alberta Marques Fernandes surgiu pela primeira vez nos ecrãs nacionais. Não! Só vocês é que aplaudiram lá na regi. Nós em casa andávamos nas nossas vidas normais, não parámos tudo o que estávamos a fazer para ouvir o hino da SIC. Ver nascer a primeira estação privada. O hino é lindíssimo, é verdade, mas não parámos. Ver nascer a primeira estação privada é muito bonito, sim senhora, mas os recém-nascidos precisam de mais assistência. A SIC não precisa de ser pesada, nem de fazer aquele teste do apagar.
Às vezes precisamos é de apagar...
Pois. Certo, mas quando, quando está a dar esta novela, que agora quero ver até ao fim, o que é que eu disse? Não era nada disso que eu queria dizer.
Então, se queres ver tudo até
às vezes precisamos apagar a televisão, mas não quando está a dar esta novela. Porque
que agora
quero
queres ver até ao fim, não é?
Enquanto a jovem Teresa dá à luz duas crianças, há uma médica chamada Wanda que é muito má e tenta roubar-lhe as filhas. E quando digo muito má, é mesmo muito má, como as bruxas nos contos de fadas.
Não sabes que o conto da gata borralheira se tornou realidade? No fim nem sequer fica com os seus filhos.
O que é que se passa?
A vilã é muito vilã, e para não termos dúvidas de que é mesmo vilã, ela podia simplesmente roubar as crianças,
é,
mas não.
O que diz alguém que tem uma ovelha? Vilã. Vilã.
Diz outra
foi
vez.
Foi rebuscado. Vilã.
Ela acha que se é muitas vezes vamos achar graça. Bom.
Mais uma.
Ela podia simplesmente roubar as crianças, mas não. Ela avisa do que está a fazer, que é normalmente o que fazem os ladrões, não é?
Olha, eu sou tão mau!
Exatamente. Repara como eu vou roubar estas crianças. Entretanto, e recordo... temos a senhora que acaba de dar à luz duas crianças. Sim. E depois o enfermeiro disse que a sedou fortemente. Ora, essa senhora, chamada Teresa, levanta-se da marquesa, acabou de dar à luz duas crianças. Sabes como é ter gêmeos,
fortemente sedada.
Fortemente sedada. Levanta-se da marquesa e vai à sua vida, correndo que nem uma louca, com um bebê nos braços, pelo hospital fora. Tu conseguias isto depois
dos
gêmeos?
Não, não, só estivesse espidada, não sedada.
Agora saltamos até ao futuro, onde esta jovem Teresa se transformou na Sofia Alves e a bebê que tinha nos braços transformou-se na Sara Matos. Faz sentido, porque Sofia Alves já tem muita experiência em fazer gêmeos em novelas. É. É natural que a sua filha Sara tenha herdado este talento da mãe. Agora também ela, são duas. Agora, vivem as duas em Londres, mãe e filha, para onde fugiram 30 anos antes e nunca mais voltaram a Portugal. E como é que eu sei isto tudo? Porque fazem questão de explicar, muito bem explicadinho.
O teu avô acabou de me ligar. O teu avô, Noémia, teve um AVC.
Ai, meu Deus, mas ela está bem?
Sim, quer dizer, sim, por agora sim, mas o teu avô está em pânico.
Coitados, estás bem? Mãe, calma, 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 calma.
Vamos para Portugal. Não, vamos para Portugal, todas.
Mãe, espera, há 30 anos que não sais deste país e agora queres levar-nos para Portugal? Tem calma, respira primeiro.
É só por uns dias.
Mas mãe, tem calma, caso não te lembres, não sais deste país há 30 anos, que é uma informação altamente relevante para partilhar neste momento da aflição em que a avó teve um AVC. Posto isto, vão as duas até Portugal, na companhia da filha de Sara Matos, neta de Sofia Alves. Sim, é incrível, Sofia Alves, com 48 anos, já tem uma filha de 32 e uma neta de 10. Mas não é tão despropositado como possa parecer. Atenção, querem uma prova de que a realidade supera sempre a ficção?
Claro.
Eu encontrei esta notícia ontem. Sofia Alves e Nuno Homem de Sá são avós do mesmo bebê. Isto é verdade. O pequeno Martim é filho de Marco Homem de Sá, que é filho de Nuno Homem de Sá, e de Rita Cleto, que por sua vez é filha de quem? Celso Cleto, que por sua vez é casado com Sofia Alves.
Ah.
O bebê nasceu na pastelaria Rebuçado em Louros. Esta parte inventei, mas o resto é tudo verdade. Bem, esqueçamos a novela da vida real, voltamos para a novela da vida surreal. Mãe, filha e neta aterraram no aeroporto da Portela. E mais uma vez fazem questão de explicar tudo ao telespectador.
Agora falta muito mal. A sério, que vou ficar sem as minhas coisas? Eu bem disse que preferia ficar com a Sheila.
Chega de birras para não te deixarmos ficar com a tua amiga. Isto é só por uma semana.
Não fôssemos nós ficar a pensar quem é a Sheila e não conseguíssemos dormir à noite. Agora que já sabemos que é uma amiga, está tudo bem, podemos seguir. E felizmente vamos saber, agora já a seguir, o grau de parentesco entre as personagens de João Catarré, que é Tiago.
Não, é Pipo. Para mim será sempre
Pipo. É o Tiago Pipo, até porque ele continua na praia. A vida dele não mudou muito desde os morangos. João Jesus, que é Nelson. E Virgílio Castelo, que é MC Valho.
O quê? MC Valho?
Vejam só a descrição dele. Almeno Carvalho.
Gostava mais que fosse Macvalho.
Que é um hambúrguer com alho. Queria Macvalho.
Almeno Carvalho tem 71 anos. É professor reformado e conhecido como, agora por acaso, se calhar é Macvalho. Eu estou a já GMC, como o McNamara, deve ser Macvalho. Mas fica péssimo na mesa.
Ah, pois fica.
É conhecido como Macvalho da Costa da Caparica. Gosta de surf e de mandar piropos às beldades da praia.
É o MC, valha-me Deus.
É. Maravilha, tio, maravilha.
Ei, bom dia! Bom dia!
Estás a mudar de estilo, é, primo? É capaz de ficar bem, digo-te já.
Olha, fica bem, vê lá. Uma miúda esqueceu-se deles na praia.
Peguei uma Cinderela na Caparica. Bem, a tradição anda mesmo completamente marada. Não era suposto ser a pequena sereia.
Que estranho. É o Virgílio Castelo mesmo.
É um erro de casting. Quem devia fazer de surfista velho era o João Catarré, pois o rapaz era surfista na primeira temporada de Morangos com Açúcar. Faria todo o sentido que agora estivesse reformado, não é? Mas pronto. Obrigada por se tratarem todos de forma muito natural, por tios e primos, para não ficarmos aqui à nora. Agora, o sapato que João Catarré traz na mão é de quem? De Sara Matos, que o perdeu. Sabem porquê?
Não.
Vou explicar. Porque quando chegou a Portugal, pegou no seu trolley e foi do aeroporto diretamente para a praia, onde vamos sempre, não é? Depois do aeroporto, onde largou tudo e
então
começou.
Então a avó com um AVC e ela vai para a praia.
Exatamente. Ela não quer saber dos avós, não os conhece, não está cá há 30 anos. Largou tudo e começou a fazer o quê? A jogar vôlei com um desconhecido na areia.
Não.
Até que umas crianças tentaram roubar-lhe a mala. Porquê? Ninguém sabe. Sem querer, acertou com uma bolada em Catarré, que correu atrás dela, mas não a conseguiu apanhar. Ficou só com uma sandália. Agora terá de andar por todo o reino da Costa da Caparica a ver a quem serve o sapato. Entretanto, já em casa dos pais, Sofia Alves, ao pegar num anel guardado numa gaveta, faz o favor de pensar em voz alta, para nos enquadrar.
Deu-me quando prometeu que ia largar tudo para ficar comigo, mãe.
Traste.
Mentiroso. Voltar traz muitas recordações. Mais do que tudo, lembra-me a filha que perdi. E os motivos para ter ido embora.
Só faltou dizer o tipo de sangue.
Mas dela ou das crianças?
De toda a família.
Tudo muito explicadinho.
Mas deixa lá, que o pai das crianças não é muito melhor. É António Pedro Cerdeira. Mais precisamente, Olavo Corte Real. E é diplomata, sim. O António Pedro Cerdeira, diplomata, parece imenso.
Imenso.
Não é? Mais valia trocar com o Virgílio Castelo e fazer também ele surf na. Era o Macvalho. Olá, do Corte Real, tem 56 anos, é diplomata. Houve uma altura em que conheceu alguém que não exigia nada dele. É o que diz na descrição. Alguém que o via tal como ele era e gostava dele assim. Olavo persegue este sentimento e pergunta-se se algum dia será capaz de manter esse sentido de missão e reencontrar essa pessoa. Trocando isto por miúdos, Olavo tinha uma amante, de quem gostava muito, era a Sofia Alves, mas continua casado com aquela médica má, muito má, que é a Luana Piovani, que o convenceu a adotar uma das gêmeas, sem saber que era filha da amante. Mais tarde, Olavo resolveu adotar outro filho. Adivinhem agora de que nacionalidade?
É cazaque.
Não.
Não, Jamaica.
Não, é ucraniano, pois claro, toda a gente sabe que os ucranianos estão na moda. Chama-se Vasil Kovalenko e ficou sem pais no acidente nuclear de Chernobyl. Como uma desgraça nunca vem só, foi adotado por Olavo e pela médica má, muito má. Mas eles não dão muitas confianças ao rapaz que, ao fim destes anos todos, trata os pais adotivos por padrinho e madrinha.
Mas isto faz-me sentir jovem outra vez. Leva-me de volta a um tempo em que as emoções eram mais fortes.
Hã? Aposto que conheceu a madrinha durante uma corrida destas.
Não, ela nunca gostou que eu corresse, ao contrário da... De... de outra pessoa.
Quem? De outra pessoa? Padrinho? Padrinho, então.
Outra mulher.
Ele ia-se descair.
Ao fim de 30 anos, Olavo ainda se descai. Falando da amante em frente a terceiros. É o pior mentiroso de sempre. Custa a crer como é que a médica má, muito má, ainda não o apanhou na curva. Deve ser por estar muito ocupada a ser má.
O Olavo já não demora.
Sim, e a madrinha também estava preocupada, por isso é que veio comigo para o aeroporto. Desta vez foi mais difícil sair da Ucrânia.
Dessa vez ele demorou demais. Eu não me chamo de madrinha, Vasil.
Não me chamo de madrinha, Vasil. Adotaram-na anos e anos e ainda não decidiram como é que ela há de lhe chamar.
Condensa, que me põe tensa.
E agora vamos a outro momento clássico de uma boa novela portuguesa, que é o quê? Um acidente de viação.
Yay!
Por coincidência, o autocarro onde seguem Sara Matos e sua mãe Sofia Alves choca com o carro onde seguem Vasil e o padrinho, que é António Pedro Cerdeira, antiga amante de Sofia Alves e, portanto, pai de Sara Matos. Eu nem sequer consigo estar ao pé do telemóvel quando a minha mãe me liga. Estes tipos conseguem vir de países diferentes e estar ao mesmo tempo na mesma estrada da Costa da Caparica.
Por favor, ajuda aqui. Os prioritários têm pulseira vermelha, está bem?
Você é médico?
Tomara.
Sara Matos é a gêmea enfermeira. Enquanto não chegavam as ambulâncias, tratou de fazer o quê? Cortar um tecido aos bocados para fazer pulseiras vermelhas.
Não.
Juro, para as vítimas do acidente.
Mais um bocadinho fazia um tereré.
Sim, sim. Eu acho mais um bocadinho e montava uma daquelas bancas que vendem bugigangas à saída da praia e fazem tereré.
Os tererés amarelos e azuis têm prioridade. Os que são verdes. Espera mais um bocadinho.
Imagina, senhora, não posso fazer-lhe agora a respiração boca a boca que estou ocupada com as pulseiras. Chegada ao hospital. Sara Matos, gêmea enfermeira. Estranha a forma como a tratam. E não é por madrinha.
Boa noite, eu estou à procura da Teresa Batista. Ela entrou com um ferido, só que eu não sei o nome dele. Deixa-me procurar. Mas porquê toda a gente me chama doutora?
Mas porquê toda a gente me chama doutora? Pensa a alta gêmea enfermeira, deixando-nos já adivinhar.
Porque está em Portugal.
Que outra gêmea. Podia ser.
Em Portugal toda a gente é doutor.
Mas deixa-nos já adivinhar que a outra gêmea é médica. É pena terem estado tanto tempo para aparecer, não é? Estrearam só agora. Se não a Marta Temido, ainda as tinha convencido a fazer uma perninha no SNS durante
no Algarve.
Jogavam menos vôlei na praia e ajudavam nas urgências. Posto isto, João Catarré chega ao pé da gêmea enfermeira e espeta-lhe um beijo na boca, pensando tratar-se da gêmea doutora. Pois claro. Mas isso é o menos. O que é delirante aqui é a forma como João Catarré se desloca até o hospital. O trânsito está cortado por causa do acidente e Catarré está exasperado. O que é que ele faz?
O quê?
Vou-vos dizer. Grita o clássico, anda lá com isso, e depois sai do carro e vai ao hospital. Não sei se estão preparadas para isto.
Como?
A fazer parkour.
O quê?
Sim, aos pinchos e pinotes, por cima dos carros das outras pessoas.
Não.
Sim, sim, fazendo mortais e flick-flacks. Eu quando vejo alguém passar assim, a fazer ginástica acrobática no meio do trânsito, comento sempre, olha, coitada desta pessoa, tem um ente querido internado num hospital e está com pressa. Eu vou partilhar esta cena porque vale a pena ser vista.
Vale
para verem
a pena.
Que eu não inventei. Ele pensa, como é que eu chego lá rápido? Ah, já
vou
sei.
Vou fazer parkour.
Vou fazer parkour até lá. Extremamente, extremamente.